Testemunhos para a Igreja, Volume 2, Capítulo 19. Entretenimentos no Instituto. Quando entretenimentos foram introduzidos no Instituto, alguns manifestaram seu caráter leviano. Eles estavam satisfeitos e felizes, sua mentalidade frívola fora atendida. As coisas recomendadas para inválidos, eles pensavam ser boas para si. O Dr. C. não é responsável por todos os resultados advindos dos conselhos dados a seus pacientes. Em diferentes igrejas em outros lugares, os não consagrados se aproveitaram da primeira oportunidade para envolver-se em prazeres, agitações e leviandades. Logo que se soube que os médicos do Instituto recomendaram jogos e entretenimentos para desviar a mente dos pacientes de si mesmos para uma mais animada linha de pensamento, foi como fogo de palha. Os jovens pensaram que tinham exatamente a mesma necessidade e a armadura da justiça foi deposta por muitos. Quando não mais podiam refrear-se, envolveram-se nessas coisas com mais zelo e perseverança, como se a vida eterna dependesse de seu empenho a esse respeito. Aí houve uma oportunidade para discernir entre os conscienciosos seguidores de Cristo e aqueles que estavam enganando a si próprios. Alguns não tinham a causa de Deus no coração. Não estavam efetuando a verdadeira santidade no coração. Falharam em fazer de Deus a sua confiança e mostraram-se instáveis, apenas precisando de uma onda para apanhá-los e arremessá-los de um lado para o outro. Eles demonstraram que possuíam bem pouca estabilidade e independência moral. Não tinham experiência e, por conseguinte, andavam na trilha dos outros. Não tinham a Cristo no coração para confessá-lo ao mundo. Professavam ser seus seguidores, mas as coisas terrenas e temporais atraíam seu frívolo e egoísta coração e o mantinham em sujeição. Havia outros que pareciam não demonstrar qualquer preocupação com respeito à questão dos entretenimentos. Tinham tal segurança em Deus que sua paz mental não era perturbada. Entenderam que uma prescrição feita para inválidos não lhes servia, portanto, não se perturbaram. O que quer que outros na igreja ou no mundo fizessem, nada tinha a ver com eles, pois diziam: a quem temos para seguir senão a Cristo? Jesus mandou-nos andar como Ele mesmo andou. Devemos viver como vendo o invisível, Hebreus 11:27, e fazer o que nos compete com entusiasmo, como ao Senhor e não aos homens, Colossenses 3:23. Quando essas coisas surgem, o caráter se desenvolve. Então a dignidade moral pode ser verdadeiramente estimada. Não é difícil descobrir quem são os que professam piedade, todavia têm seu prazer e felicidade neste mundo. Suas afeições não estão postas nas coisas do alto, mas sobre as terrenas onde Satanás reina. Eles andam na escuridão e não podem amar ou fruir as coisas celestiais porque não as discernem. Estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Efésios 4:18. Não compreendem as coisas do Espírito, porque são loucura para eles. 1 Coríntios 2:14. Suas ocupações estão de acordo com a trajetória deste mundo, e seus interesses e expectativas estão ligados a ele e às coisas terrenas. Se podem passar por cristãos, embora servindo a Deus e a Mamom, ficam satisfeitos. Mas ocorrerão coisas que vão revelar o que vai no coração daqueles que são somente um peso e uma maldição à igreja. O espírito existente na igreja é de molde a afastar de Deus e dos caminhos da piedade. Muitos na igreja têm atribuído sua cegueira espiritual à crescente influência dos princípios ensinados pelo Instituto. Isso não está totalmente correto. Houvesse a igreja se firmado no conselho de Deus e o Instituto estaria sob controle. A luz da igreja teria sido difundida àquele ramo da obra e os erros ali verificados não teriam existido. Foi a escuridão moral da igreja que exerceu grande influência para criar trevas morais e morte espiritual no Instituto. Se a igreja se tivesse mantido em saudável condição, teria transmitido uma vitalizante e sadia corrente de vida a esse membro do corpo. Mas ela estava enferma e não desfrutou o favor de Deus nem a luz de seu semblante. Uma doentia e mortal influência circulou através de todo o organismo, até que a doença se manifestou em toda parte. O querido irmão D não compreendeu o estado do próprio coração. O egoísmo habita ali, e se foi a paz, salutar e calma paz. O que a todos falta é o elemento do amor, o amor a Deus e ao próximo. A vida que agora você vive não é na fé do Filho de Deus. Gálatas 2:20. A carência de firme confiança, a medo de depositar tudo nas mãos de Deus, como se ele não pudesse lidar com o que lhe fosse confiado. Você teme que algum mal o prejudique, a menos que fique na defensiva e inicie uma batalha em seu favor. Os filhos de Deus são sábios e vigorosos conforme a sua dependência da sabedoria e poder de Deus. Tornam-se fortes e felizes à medida que se distanciam da sabedoria e ajuda humanas. Daniel e seus companheiros eram cativos em uma terra estranha, mas Deus não permitiu que a inveja e o ódio de seus inimigos prevalecessem contra eles. Os justos sempre receberam auxílio do céu. Quantas vezes não tem o inimigo de Deus unido suas forças e sabedoria para destruir o caráter e a influência de umas poucas pessoas que confiavam em Deus? Mas, por as ajudar o Senhor, ninguém pode prevalecer contra elas. Se tão somente os seguidores de Cristo se unirem, eles prevalecerão. Separem-se de seus ídolos e do mundo, e o mundo não os separará de Deus. Cristo, o nosso Salvador, está presente e é todo o suficiente. Nele habita toda a plenitude. Colossenses 2:9. Têm os cristãos o privilégio de saber que Cristo verdadeiramente está naqueles que são da verdade. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 2 João 5:4. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E tudo quanto quisermos, orando, se crermos que receberemos, tê-lo-emos. Marcos 11:24. Esta fé penetra até as mais negras nuvens e traz raios de luz e de esperança ao coração aflito e desanimado. A ausência dessa fé e dessa esperança é que produz perplexidade, temores aflitivos e suspeita de males. Deus fará grandes coisas por seu povo ao porem nele toda a sua confiança. É grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6:6. A religião pura e imaculada será exemplificada na vida. Cristo provará ser uma inesgotável fonte de força, socorro bem presente em todas as tribulações. Salmo 46:1.